Boa noite, ouvintes. Estamos de volta, terceiro bloco do Contextura Sonora. E a convidada hoje é uma manauara, é lá de Manaus, a Isabelle Mesquita. E a gente estava falando sobre que ela ia pensar bem direitinho o que, que ela ia falar sobre a questão da ideia da performance, que nós estamos falando da espontaneidade na performance e na música. Performance teatral, né? Dá para falar assim, Isabelle? Fala aí.
Não, há sempre uma confusão muito grande, as pessoas confundem performance com teatro. É óbvio que a gente usa elementos do teatro como construção narrativa,
tá,
né? Mas não é, não, a performance ela trabalha muito com essa questão espontânea dos movimentos, da situação, por exemplo, se a performance, eu estou fazendo uma performance pública, né? Eu posso considerar que pode vir um transeunte, uma pessoa, interferir na performance. Então, ela foge do controle, ela não chega a ter um roteiro. Ela tem uma ideia principal como um guia. Mas não quer dizer que você vai conseguir fazer ela exatamente como você pensou.
Entendi.
Porque
É o que a gente estava.
Ela tá sempre aberta ao espaço e ao mundo, ao movimento do mundo. Esse é o grande lance da performance, né?
Certo.
E as coisas não são fixas, né? Então, como eu estava dizendo no bloco anterior, essa questão de uma produção artística, claro que o artista ele pensa, ele tem uma ideia sobre o que ele quer falar com aquele trabalho, né? Mas ele não necessariamente vai conseguir dizer o que ele está pensando em dizer, porque a gente sempre depende do olhar do espectador. E quando a gente coloca um filho no mundo, ele não é mais o nosso, ele é já de outros. Né? Então ele vai se relacionar ao trabalho com as memórias e a vivência dessa pessoa que vai olhar. Então, pode ser que uma pessoa olhe a minha performance e não identifique o que eu estou tentando construir como narrativo e discurso, crítica, sabe?
Sim.
Porque talvez ela não tenha vivenciado o que eu já vivi, porque ela seja muito jovem, não chega até lá. Né? Então, tudo isso são fatores que todo o trabalho artístico ele passa, ele toca, porque justamente a gente sabe que não há uma unidade de pensamento nem de memórias. Então, é aí que a obra é uma obra aberta, como fala o Humberto Eco, né? A obra aberta é aberta porque ela é aberta a várias possibilidades de interpretação. Então, para mim sentir segura, sim, eu crio uma narrativa, uma ideia, um roteiro, como a gente está conversando. Mas não significa que isso vai ser exatamente igual. Eu estou super aberta a essa questão espontânea na performance.
Certo.
Então, a performance ela carrega essas duas situações, sabe? Uma construção que pode ser, inclusive na performance, desconstruída no ato
Entendi.
da performance, sabe?
É, eu assisti muitas performances e para mim eu não sei. Ó, passou um iFood aí, não é? Passou um
Com
motoqueiro
certeza, mas fudão.
Então, assim, todas as performances que eu vi, eu vi bastante coisa assim, para mim aquilo tudo tinha sido repetido várias vezes. Entende? Agora eu vou começar a ver as performances de uma forma bem diferente, entendeu? Não esperando. É.
Que bom.
Mas é, não, aqui eu digo assim, uma vez teve uma, muitos anos atrás, falar rapidinho aqui, teve uma crítica de teatro lá de São Paulo, não lembro o nome, ela era bem, bem importante a mulher. Estava no Roda Viva, na época que o Roda Viva era bom. Aí ela falou assim, no Brasil se discute muito futebol nos bares, porque todo mundo entende de futebol, não é verdade? Então, se todo mundo.
Praticamente unânime.
Você sabe todas as regras e você pode dar palpite e falar, não, eu estava certo aqui, e você sabe o que é um técnico bom, um técnico não é bom, você sabe quando um jogador está legal, quando um jogador não está legal. Se a gente entendesse assim do teatro, a gente imagina que os teatros teriam que ser feitos em estádios de futebol, né? Porque aí o público ia
O
ser muito
Nelson
grande.
Rodrigues, aproveitando o ensejo, né,
Sim.
da questão do futebol, Nelson Rodrigues, mesmo que era um amante fluminense, né, torcedor de futebol,
Sim.
falou que, né, toda unanimidade é burra. né? Tudo que é humano é burro. Então, eu gosto dessa frase dele porque são essas diferenças, essas dicotomias no bom sentido delas, é que fazem a gente evoluir como sociedade, né?
Você fazer um amendoim salgadinho muito bom, você tem que botar açúcar e sal. Aquela paçoca que a gente gosta tanto tem que ter açúcar e sal, tem que ter um pouco dos dois, né?
Pois é, para ser paçoca, né? Para ser paçoca, ela tem que passar por esse processo.
Escuta, então beleza, quer dizer, acredito que você me ensinou a ver as performances de uma forma bem diferente, e aos ouvintes também, e quem não teve a oportunidade ainda de ver uma performance, não percam, porque é muito legal mesmo. A experiência que eu tenho com performance de musical, né? A gente tem aquela questão também, cada um vai procurar se sensibilizar aos estímulos que a gente está dando, né? E a gente tem aquela coisa assim, a gente também tem como mudar, Isabelle. Pode fazer mais agressivo, pode fazer mais dissonante, mais bem suave, entendeu?
A gente consegue. Tu sabe que eu, só para resumir, mais ou menos para quem é leigo e não gosta tanto de performance ou não entende, né? Eu trabalho a performance mais ou menos como um artista plástico, pintor, trabalha uma tela. Para ele fazer uma pintura, ele precisa de uma tela. Essa tela está em branco. E aí você vai preenchendo ela com cor, com imagem, com referências que você quer abordar ali naquela temática, narrativa. A performance é da mesma forma, só que a tela é o corpo do artista. Então, o corpo do artista é a tela que vai, através dele, dos movimentos, do que ele está criando como narrativa corporal e utilizando muitas vezes objeto, constrói essa imagem, uma imagem do todo, né, que é o que ele quer passar, sabe? E não necessariamente ele vai conseguir passar o que ele, mas ele tem uma ideia. Enfim, é isso, só para deixar mais claro que a performance é isso, né? Isso para mim, eu dou uma definição minha mesmo de como eu sinto a performance na minha vida.
Tá.
É uma tela em branco e o corpo ali vai preenchendo, né?
Certo. Escute, uma outra questão que a gente sempre coloca aqui no programa, que é a questão do acadêmico. Então, em música, quando a gente vai aprender a tocar um instrumento musical, a gente faz o possível para tocar as notas mais perfeitas possíveis, sem errar nada, sem nenhum ruído, sem nada. Então a gente até às vezes tem que trocar as cordas do violão, no caso, porque as cordas estão velhas, elas não estão dando aquele som tão bonitinho. Ou então quando a gente vai tocar, sempre tem alguma coisa assim que atrapalha aquela sonoridade do instrumento musical. Isso é uma coisa assim que de uma certa forma está congelada, né? Atrelada,
né? Tá atrelada à técnica.
Não? Desculpe, ficou meio.
Eu tô entendendo o que você está dizendo, que essa prática que você está narrando aí está totalmente atrelada à técnica da música.
Sim. A performance, né? De você fazer a coisa, não pode errar. Não pode ter nada que não seja as notas musicais. E quando você pinta uma tela, então eu só queria fazer essa. E quando começou a questão aí, vamos só dar uma empurrãozinha. Quando começou a Revolução Industrial, novos sons começaram a fazer parte da nossa realidade. E esses sons foram dando estímulo para que os músicos lá, aquele pessoal lá da Alemanha, lá, o John Cage mesmo, e John Cage nos Estados Unidos, o pessoal da França lá, fizessem aquela música concreta, utilizando os novos sons da coisa assim, e fez com que fosse totalmente oposto à questão da nota musical. Eram ruídos, eram barulhos, entre aspas, né? Começaram a fazer. Então desmontou todo um prédio que estava sendo montado em cima de uma questão muito sólida, né? Que há séculos vinha sendo assim, os instrumentos musicais, eles foram construídos para dar nota pura. Então o Stradivarius é o violino que dá a melhor nota, entendeu? O melhor som de violino que existe é o do Stradivarius, porque ele consegue dar nota pura, sem nenhum ruído, sem nada. E de repente jogaram.
O melhor arco é o do Brasil. Brasil, né? Pro violino.
É, o Pau Brasil é o melhor que tem. Então, essas coisas assim que você... Como é que você vê isso na questão da arte hoje contemporânea, que também deu, virou de cabeça para baixo, né? As coisas, né? Com a questão aí do Duchamp, que deu uma rasteira em um monte de gente, botou pulga na orelha de muita gente aí. Como é que você vê essa coisa desse desmoronamento, não, né? Desse desfazer um padrão que já vinha sendo repetido desde lá da Idade Média, né?
Costumo dizer que é uma desconstrução, né, de uma imagem fixa, né? É o que eu vejo da arte contemporânea, né, que é certo. Você conseguir fazer uma narrativa a partir do caos, né? O que é o caos? É o mundo que a gente vive hoje, né? Não tem como as coisas serem nítidas e claras, porque o silêncio, as pausas que existiam antes com maior pausa, hoje em dia elas estão quase diluídas em isso.
Não fechar a janela.
Sabe? Por quê? Eu estou aqui fazendo sonoro mesmo, é o meu som que eu fiz. Por que que elas estão? Porque a gente está atrelado de tecnologia. E a tecnologia traz isso, né? Sim. Foi exatamente isso que eu vi quando eu fui na Amazônia fazer minha pesquisa. Então era o som de moto. Nunca teve moto, carro, né? E detalhe, para que essas motos chegassem nesse lugar, só de barco. Ou seja, aí o barco, aí essa era a velocidade que eu comentava na minha pesquisa, comentei bastante na minha pesquisa. As coisas da capital de Manaus descem o rio de forma mais... descem o rio, né? Ou seja, elas chegam mais rápido. E as coisas, as riquezas da floresta, elas sobem o rio. São contra a correnteza. Então, o que eu quis dizer com isso? Que os avanços tecnológicos e a tecnologia, ela chega muito mais rápido do que, de repente, eu plantar uma árvore, né, e esperar ela crescer para ela dar um fruto, para poder abastecer a cidade. Então... Por isso foi chocante eu entender que o pessoal já estava usando celular, coisa que, como aqui celular, não tinha nem antena, agora já tem antena. Então, eu vejo que a arte contemporânea, ela faz meio que essa leitura, que é a nossa realidade, desse caos, desses sonhos todos que permeiam a nossa vida, mesmo quando você busca um silêncio total. O que é o silêncio total para você hoje? É ir para a natureza, para mim é. Então, porque eu justamente vou para escutar esse silêncio, que são os pássaros, um vento que bate numa árvore, né? Um rio, um riacho que corre, eu consigo escutar. E os rios estão correndo aqui, o Rio Belém está correndo aqui embaixo da cidade, mas a gente não escuta mais.
E passa aqui embaixo de casa, né?
Mas é. Então, por quê? Porque a gente não tem mais essa sensibilidade. O que acontece é que nós estamos perdendo a sensibilidade no ser humano, em ser humano,
certo.
Sabe? E é isso que eu percebo. Então, obviamente, se a gente está perdendo tudo isso, está se desconstruindo como ser humano, a nossa sociedade está nesse pé também. Então, é natural que a arte também... haja essa desconstrução, né, de uma realidade anterior, né? Então é meio que isso.
Mas, Isabelle, eu sei que a gente pode ficar aqui até um mês conversando. A gente vai descobrir muita coisa que a gente já sabe, muita coisa que a gente não sabe, quer dizer, desenterrar e plantar coisas novas, é isso que o programa tem. Eu quero plantar essas ideias das pessoas aqui que trabalham aqui em Curitiba com arte. E a gente chegou no fim do programa. Então, Isabelle, eu queria te agradecer muito pela participação. Mesmo, e depois você vai me mandar as suas espontaneidades sonoras, né?
Sim.
Tá.
Eu queria agradecer e terminar com que uma leitura. Não sei se eu posso, mas muito rápida. Então eu vou começar aqui com a Clarice Lispector.
Diga.
Né? Uma pergunta é o título. Uma pergunta.
Diga.
Gastar a vida é usá-la ou não usá-la? Que é que estou exatamente querendo saber? Parece respeito. Era só isso. Gastar a vida é usá-la ou não usá-la? Que é que estou exatamente querendo saber? Com ela encerro a minha participação com vocês. Agradeço aos ouvintes aí do teu programa. Um abraço. Quem quiser me achar, eu estou no Facebook como Isabelle Mesquita e no Instagram arroba isabelle.mesquita, né? E quiser conversar comigo ou tirar alguma dúvida, eu estou à disposição.
E você faz sorteio de obras tuas também, né?
Não?
Não.
Obras não. Ah. Eu faço o que eu estou fazendo agora. Eu inventei um sorteio pandêmico de Natal. Né? Onde eu peguei pessoas do meu Facebook, amigos do meu Facebook, e fiz um sorteio a esmo assim, e dei 10 brindes, né? 10 presentes feitos por mim.
Então, desculpa, eu entendi errado.
Mas eram guirlandas, coisas de Natal, coisas assim.
Então, Isabelle, hoje é dia 22, então eu desejo a você um Feliz Natal. Que esse Natal seja o melhor possível, dentro das possibilidades que a gente está vivendo. E deixar também para os ouvintes um desejo de Feliz Natal, né? E um próspero ano novo, porque esse programa é o último ao vivo do ano, ao vivo assim, gravado, né? Porque eu vou sair de férias aí, e para onde eu vou não vai dar para fazer os programas. Então a gente vai repetir os programas até a gente voltar aí em janeiro. Tá bem? Muito obrigado.
Eu desejo também aos ouvintes um Feliz Natal e vou terminar minha participação.
Abraço, obrigado, Isabelle. Eu queria agradecer ao. Olha as renas do Papai Noel chegando. O carrinho não. Eu queria agradecer ao Marcos, o nosso técnico de som. Queria agradecer à Rádio Cultura pelo espaço aí. E desejar a todos mais uma vez Feliz Natal. E vamos se cuidar, gente, que a pandemia ainda está correndo solta. Tá bom? Muito obrigado e até o ano que vem. Feliz ano novo também para todos. Muito obrigado. Tchau.
Obrigada. Feliz Natal e ano novo, gente.